Capítulo 7. Retorno à vida corporal. Prelúdios do retorno. Perguntas 330 a 343.
Os espíritos sabem a época em que reencarnarão?
Eles a pressentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá.
Então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal?
Certamente, assim é.
Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação?
Aos que não pensam nela de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Depende da sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição.
O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação?
Pode antecipá-lo solicitando-o por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar.
Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado?
Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos.
A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela tomará?
O espírito é sempre designado previamente. Escolhendo a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo.
O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar? Ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova?
Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo representam provas que o auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele.
Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo que havia escolhido?
Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova.
Poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer?
Deus a isso proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem um propósito.
A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus?
Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo.
Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo?
Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo.
O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante à que o espírito experimenta ao desencarnar?
Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela.
É solene para o espírito o momento da sua encarnação? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante para ele?
É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta.
O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Dá-se o mesmo com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Mas como este, não tem consciência do fato, senão no último momento quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, qual o do homem em agonia, a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência esteja nitidamente firmada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. A incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação?
Deu uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as tiver bem ou mal suportado.
No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como o vem receber quando para lá retorna?
Depende da esfera a que o espírito pertença. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajam-no e muitas vezes até lhe seguem os passos durante a vida.
Os espíritos amigos que nos acompanham na vida são por vezes os que vemos em sonhos, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com feições desconhecidas?
Muito frequentemente são eles. Vêm visitar-vos como ides visitar um encarcerado.